Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima segunda-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Presos de facção criminosa do Brasil fogem de presídio do Paraguai. Paraná recebe novo inseticida para combater a dengue. INEP deve divulgar hoje a apuração sobre as falhas na correção do Enem. IPEA divulga pesquisa que mostra a dificuldade de acesso às oportunidades para quem mora nas periferias das grandes cidades. Nova base brasileira na Antártida será reaberta depois de 8 anos. Eu sou David Lira. Hoje é segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Segunda-feira com temperaturas mais elevadas na comparação com esse domingo. Na maioria das regiões do estado, o dia não vai ter chuvas. Apenas no oeste, sudoeste e no litoral, há possibilidade de pancadas rápidas de chuvas. Máxima de 33 graus em Foz do Iguaçu e de 30 em Porecatu, na região norte do estado. Em Curitiba, a máxima chega aos 27 graus. Na madrugada desse domingo, 75 presos ligados ao PCC, o primeiro comando da capital, fugiram de uma cadeia no Paraguai, numa cidade que faz fronteira com o Brasil. Forças policiais federais e estaduais trabalham em conjunto para tentar identificar e capturar fugitivos que possam ter cruzado a fronteira. 40 deles são brasileiros. 6.068 casos confirmados de dengue em todo o Paraná colocam o estado em alerta. A preocupação aumenta porque um novo sorotipo da doença atingiu o estado. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Só na última semana monitorada pela Secretaria de Estado da Saúde, o número de casos confirmados de dengue no estado subiu 13,57% com a identificação de 725 novos infectados. Desde agosto do ano passado, o Paraná registrou 6.068 casos e 7.462 pacientes ainda estão sob suspeita de dengue. Segundo a secretaria, o aumento do número de casos já era esperado, porque a dengue é uma doença cíclica. No país, existem 4 sorotipos que se alternam. Aqui no estado, tivemos períodos de baixa circulação do sorotipo 1, porque houve muitos casos de pessoas infectadas por ele, o que gerou uma imunidade. Só que agora o sorotipo 2, que estava no sudeste, atingiu o Paraná e encontrou uma grande parte da população vulnerável. Essa dinâmica está ocorrendo em todo o país e coloca em risco ainda maior os estados do Nordeste, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, como explica o coordenador de Vigilância de Arbovirose do Ministério da Saúde, Rodrigo Saidi.
No nosso país, de 2010 até 2016, a circulação mais importante foi pelo sorotipo 1 e sorotipo 4. Em 2018, houve alteração de circulação para o sorotipo 2 e ela ocorreu em regiões com alta densidade populacional, estados da região centro-oeste, estados da região sudeste, com exceção do Rio e do Espírito Santo. Então, essa mudança do padrão de circulação aponta para um cenário de risco.
A dengue é classificada em 3 tipos. Na dengue clássica, o paciente tem febre alta, dor de cabeça e vermelhidão no corpo. Na dengue com sinais de alarme, os sintomas incluem náuseas, vômitos e sangramento pelo nariz. E no quadro grave da doença, a pessoa pode entrar em choque e necessitar de internamento hospitalar. Pacientes com hipertensão, diabetes, bronquite crônica e doenças cardíacas e vasculares têm risco ainda maior quando atingidos pela dengue. É importante que as pessoas que tiverem febre alta, que aparece de uma hora para outra, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas articulações, não se automediquem e procurem uma unidade de saúde. Isso porque os anti-inflamatórios comuns podem agravar o quadro e levar o paciente à hemorragia. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos criadouros do mosquito estão dentro das residências. Por isso é importante que haja integração entre a ação do poder público e a mobilização da população, como explica o infectologista Victor Costa Júnior.
Existe uma coisa na dengue que é bem importante, que é a educação em saúde e participação comunitária.
Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa promover exaustivamente a educação em saúde, até que as pessoas do local, elas adquiram um conhecimento e uma consciência do problema para participar ativamente da prevenção. Né? Então, o que, que a gente deve frisar sempre para a população? As maneiras de transmissão, né? Quais são os sintomas, o tratamento, os hábitos do vetor, né? Os locais de criadouro, que podem ser, às vezes, domiciliar ou natural, né? As medidas de prevenção e controle.
De acordo com o coordenador de vigilância de arbovirose, Rodrigo Saidi, é preciso conferir de forma periódica os possíveis criadouros do mosquito em casa.
Então é importante estar atento à caixa d'água, se ela está aberta ou não, à limpeza das calhas, à verificação permanente da presença de água em bandeja de ar-condicionado, na bandeja da geladeira, nos pratinhos de vasos de planta, acondicionar adequadamente aqueles produtos que estão no quintais, como garrafas, latas, né, que podem ser utilizadas. Se eu tenho armazenamento de água no meu domicílio, eu preciso manter ele fechado. Então são ações simples, mas que precisam ser feitas semanalmente.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
E por conta dessa situação, o Paraná vai receber um novo inseticida para combater a dengue. Com a nova fórmula, o Cielo é mais forte e mais eficaz no combate ao Aedes aegypti. Confira na reportagem de Carlos Emori.
O Paraná tem 22 cidades em epidemia de dengue e o combate depende principalmente de cada cidadão fazer o seu papel. Em conjunto com a sociedade, os municípios realizam ações para aumentar a efetividade do combate ao Aedes aegypti e, em casos extremos de grande risco de proliferação, são usados os fumacês, como explica a coordenadora do Centro de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do Estado, Ivana Belmonte.
Na verdade, o uso de inseticida em saúde pública para controle vetorial é a última etapa do trabalho nesse controle vetorial. O mais importante é você fazer um trabalho preventivo, removendo os criadouros do mosquito, eliminando a larva enquanto ela está contida em um reservatório de água, porque depois que o mosquito está voando, qualquer inseticida que você utilizar, se ele for eficiente, ele vai eliminar apenas 40% dos alados após passar uns 5 ciclos, seja que esses ciclos duram 3 dias cada um, seria no mínimo meio mês para conseguir eliminar 40%. Essa é a eficiência mais ou menos do uso de inseticidas.
Segundo Ivana Belmonte, o mosquito se fortalece a cada período epidemiológico e o atual inseticida não tem a mesma eficácia de anos anteriores. Por isso, o Ministério da Saúde, por meio da Organização Mundial da Saúde, irá distribuir um novo inseticida, mais forte e eficaz.
Com relação ao novo inseticida que está vindo, ele está vindo porque tudo que vinha sendo utilizado, o vetor tornou-se resistente, quer dizer, não funciona mais. Então, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu um diálogo com especialistas da área que escolheram uma nova formulação. E essa nova formulação só chega ao Brasil agora em fevereiro. São formulações que não existem comercialmente para venda, né? Elas estão sendo elaboradas num quantitativo de cada princípio ativo específicos para uso em saúde pública. Então, é diferente do uso de produtos de uso agrícola, porque os produtos em saúde pública eles têm que ter uma segurança diferente, porque eles são utilizados dentro da cidade, onde as pessoas estão passando. Então, é uma situação bastante diferenciada.
Até a entrega do novo inseticida, previsto para fevereiro, profissionais da área de combate à dengue participarão de uma capacitação do Ministério da Saúde.
Isso tudo vai depender da entrega desse produto, né? Porque ele chega no Brasil, aí ele é repassado aos estados e o estado repassa aos municípios. Se a gente receber em embalagens que tenham um volume muito grande, nós temos que encaminhar para fracionamento, isso pode levar mais 2-3 dias. Então vai depender tudo da forma como ele for entregue e quando for entregue. Para tanto, o Ministério da Saúde está fazendo uma capacitação dos estados no final agora do mês de janeiro. Então, todos os estados estão indo para Brasília agora no final de janeiro, vão receber capacitação para uso desse novo produto, né? O nome que foi dado a essa nova formulação é Cielo LV. E esse produto vai ter o treinamento das equipes de 28 a 31 de janeiro em Brasília.
De Maringá, repórter Carlos Emori.
O IPEA divulgou uma pesquisa que revela a dificuldade de acesso às oportunidades para quem mora nas periferias. Os detalhes na reportagem de Tamara Freire.
As periferias das 20 maiores cidades do Brasil têm desertos de oportunidades. De acordo com um estudo divulgado nesta quinta-feira pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas e o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Isso significa que quem mora nas regiões mais pobres tem mais dificuldade para acessar locais de trabalho, escolas e unidades de saúde e menos opções de transporte público. Por outro lado, as pessoas mais ricas e brancas, por viverem em locais mais privilegiados, têm acesso mais facilitado a serviços e emprego. Em São Paulo, por exemplo, a quantidade de postos de trabalho disponíveis a uma distância de no máximo 30 minutos a pé de casa é 9,5 vezes maior para os 10% mais ricos do que para os 40% mais pobres. Mas mesmo na cidade menos desigual, Maceió, essa proporção é de 1,7, o que significa que os mais ricos têm quase o dobro de oportunidades de trabalho perto de casa do que os mais pobres. De acordo com o pesquisador do IPEA, Rafael Pereira, os dados apontam que é preciso planejar melhor o crescimento das cidades.
Que as cidades que foram mais bem-sucedidas em, de certa maneira, reduzir a desigualdade de acesso a oportunidades foram as cidades que justamente conseguiram conciliar o planejamento urbano de desenvolvimento de empregos, áreas de, com densidade de atividades econômicas, oportunidades de saúde e educação, com o planejamento de transporte. Não adianta fazer investimento em BRT, em metrô, se você está fazendo esses investimentos em regiões afastadas das cidades, poucas oportunidades perto dessas estações de transporte e com pouca população. Essa visão integrada é extremamente importante.
O pesquisador avalia também que as políticas públicas de educação e saúde foram mais bem-sucedidas em capilarizar esses serviços. Com exceção de Brasília, a população das maiores cidades brasileiras gasta entre 5 e 10 minutos de bicicleta para chegar até uma unidade de ensino médio, por exemplo. Mas, mesmo assim, a desigualdade permanece. Em Goiânia, essa distância é de menos de 10 minutos para os 20% mais ricos, mas se aproxima de 15 para os 20% mais pobres. Já em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o tempo sobe de 5 para 12. Além disso, em Belo Horizonte, Curitiba e Campinas, a população branca tem uma oferta duas vezes maior de serviços de saúde de alta complexidade a uma distância a pé de até 60 minutos do que a população negra. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
O governo federal não sabe informar quantos alunos foram atingidos pela falha que alterou resultados de provas do Enem. O erro teria sido cometido nas provas do segundo dia por uma gráfica e a estimativa é que tenha afetado a nota de pelo menos 39 mil estudantes. Mas é possível que as provas do primeiro dia também tenham sofrido com o equívoco. Mesmo assim, o governo decidiu manter a data de abertura do SISU, aquele sistema que utiliza a nota do Enem para a seleção de vagas em universidades públicas, que está marcada para esta terça-feira. O INEP deve divulgar até o final da tarde desta segunda-feira o resultado da força-tarefa que passou os últimos dias trabalhando na correção das provas. A seguir, nova base brasileira na Antártida será reaberta depois de 8 anos e tem pesquisadores paranaenses por lá. Não saia daí, a gente volta já já.
O Paraná em Rede volta já.